Rádio França Internacional e emissões em língua portuguesa são 17 horas em Paris e 15 horas na praia.
Catarina Falcão.
Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade nesta quarta-feira. Volodymyr Zelensky vai falar hoje com Donald Trump de forma a tentar a paz no conflito com a Rússia. No Médio Oriente, a faixa de Gaza foi novamente fustigada com bombardeamentos. No controle técnico desta emissão está Moçal Chili. O jornal começa agora.
Maputo, 105 FM.
Para esta tarde está prevista uma conversa telefónica entre o presidente norte-americano Donald Trump e o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, na qual serão discutidas as próximas etapas da guerra na Ucrânia, segundo Kiev. Para Vítor Gabriel Oliveira, secretário-geral da SEDES Europa, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, este telefonema vai servir para informar Zelensky dos próximos passos, sem margem para negociações.
O que se pode esperar é que Zelensky seja informado do que se passou. Portanto, infelizmente, é isso que deverá acontecer. Donald Trump informará Zelensky do que se passou ontem e dir-lhe-á o que é que vai acontecer no futuro, porque a Ucrânia está completamente dependente dos Estados Unidos. Nós vimos, por exemplo, com a tomada de Kursk, eu estou só a falar apenas de uma coincidência, coincidentemente conhecida, se me permite esta expressão, com o corte de informações na frente de batalha por parte dos Estados Unidos e da inteligência dos Estados Unidos. Portanto, na mesma semana em que a Ucrânia fica cega na frente de batalha, Kursk é tomada por condutas de gás, etc., mas deixa de haver informação, portanto, e os Estados Unidos aí são letais. Joe Biden e a União Europeia forneceram muito armamento à Ucrânia para que a Ucrânia se pudesse aguentar durante mais ou menos sensivelmente 6 meses, mas as informações continuam a ser geridas pelos Estados Unidos, os serviços de informação continuam a alimentar o comando de guerra na Ucrânia, e isso é essencial, e Donald Trump sabe disso, e quando é preciso vai ao nervo, e eu acredito que hoje a conversa será de informação do que se vai passar, e provavelmente Zelensky tentará negociar em termos comunicacionais para consumo interno também na Ucrânia, porque sabemos que ele provavelmente a seguir irá a eleições, o porquê de aceitar aquilo que Donald Trump irá impor.
Ouvimos Vítor Gabriel Oliveira, secretário-geral da SEDES Europa, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, em entrevista à Cristina Soares. No Médio Oriente, pela segunda noite consecutiva, Israel efetuou bombardeamentos em Gaza. De acordo com o último relatório do Ministério da Saúde do enclave, controlado pelo Hamas, em 48 horas morreram cerca de 1000 pessoas, incluindo um funcionário das Nações Unidas. Israel já negou o ataque ao complexo da ONU. Mais pormenores com Miguel Martins.
A ONU está chocada e devastada com o bombardeamento que matou um funcionário da organização e feriu outros 4 em Gaza. Para o chefe do Escritório das Nações Unidas para os Serviços de Projetos, o que aconteceu não foi um acidente. Em declarações aos jornalistas, Jorge Moreira da Silva sublinhou que os locais afetados pela explosão estavam localizados numa área isolada. Moreira da Silva insistiu que ataques contra instalações humanitárias são uma violação do direito internacional e que o pessoal da ONU e as suas instalações devem ser protegidos. O responsável sublinhou a dependência da população civil em relação à ajuda da ONU, principalmente em momentos de tragédia e devastação total. Por seu lado, as forças de defesa de Israel, através de uma declaração, negaram o ataque a um edifício das Nações Unidas no centro da faixa de Gaza. Disseram que os novos ataques foram contra alvos terroristas, incluindo um local militar do Hamas, no norte de Gaza, onde estavam a ser preparadas operações terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica. Também nesta quarta-feira, o exército israelita lançou panfletos no norte e no sul da faixa de Gaza, ordenando aos moradores para deixarem suas casas porque estão situadas em zonas de combate perigosas.
Na Turquia, o autarca de Istambul, Ekrem İmamoğlu, principal opositor do regime de Ankara, foi hoje detido por suspeitas de corrupção e apoio ao terrorismo. O Partido Republicano do Povo denuncia um golpe de Estado contra a oposição. Mais detalhes com Cristiana Soares.
Ekrem İmamoğlu, presidente da Câmara da Capital Económica da Turquia, tem 53 anos e é tido como uma personalidade popular e carismática. Ele foi capturado cedo esta manhã em Istambul, bem como cerca de uma centena de colaboradores do seu partido. Segundo o Ministério Público, İmamoğlu é investigado por corrupção, extorsão e é descrito como chefe de uma organização criminosa com fins lucrativos. O autarca é tido como apoiante do terrorismo terrorismo pelos supostos laços que manteria com o PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. As autoridades proibiram até domingo quaisquer concentrações ou manifestações. Imamoglu deveria ser investido pelo seu partido no domingo para as eleições primárias, rumo ao escrutínio presidencial de 2028. Já ontem, a Universidade de Istambul tinha anulado o seu diploma, facto que este pretendia contestar junto da Justiça. E isto já que a Constituição exige um diploma universitário a qualquer candidato à chefia do Estado. Já em 2023, devido a uma condenação na Justiça, ele tinha ficado de fora das eleições presidenciais. Opositor veemente ao presidente Erdogan, ele denunciou em finais de janeiro o assédio da Justiça. O Ministério Alemão dos Negócios Estrangeiros denuncia com esta captura um grave revés para a democracia, enquanto a diplomacia francesa alega que tal acarreta consequências pesadas para a democracia turca.
Bissau, 94 FM.
O sociólogo e antigo ministro da Educação guineense, Daoutarim da Costa, receia que o Senegal venha a ter mais falantes de português que a Guiné-Bissau devido às deficiências do sistema educativo do país. Quando assim acontecer, diz Daoutarim da Costa, a Guiné-Bissau poderá perder a sua própria soberania por falta de quadros qualificados.
O domínio da língua portuguesa. Aqui ao lado, no nosso país vizinho, o Senegal, tem milhares de falantes de português que estudaram português, que sabem escrever português e que têm qualificações escolares, em princípio, mais consistentes com aquelas, do que aquelas que nós produzimos aqui. Quer dizer que, se nós não pensarmos muito bem, brevemente teremos falta de capacidade de competir no nosso próprio país pelos postos de trabalho. Isto é um assunto sério. Quando falo de soberania, é porque a educação e a produção de qualificações realmente é uma questão de soberania, porque remete-nos para a sobrevivência do país. O que eu basicamente quis foi aproveitar este palco muito importante, que é de análise do capital humano, para chamar a atenção e para interpelar os atores presentes e os que poderão acompanhar noutras paragens, que a realidade do capital humano na Guiné-Bissau é de veras preocupante.
Ouvimos o sociólogo e antigo ministro da Educação guineense, Daoutarim da Costa, em entrevista à Agência Lusa. Angola conta atualmente com 965 áreas minadas conhecidas, representando uma superfície de 60 milhões de metros quadrados, com as províncias do Moxico, Moxico Leste, Bié, Cuando, Cubango e Cuanza Sul no topo das preocupações. Os dados foram avançados pelo diretor-geral da Agência Nacional de Ação contra as Minas de Angola, o brigadeiro Leonardo Sapalo, segundo o qual a instituição e parceiros têm descoberto novas áreas minadas em várias localidades do país. Dado o número considerável de áreas por desminar, Angola vê-se forçada a apresentar o terceiro pedido de prorrogação do prazo de cumprimento de desminagem de todas as áreas minadas conhecidas. Durante a segunda metade do século XX, Paris serviu primeiro de escola de arte e depois como cidade agregadora do pensamento africano, com os maiores vultos culturais senegaleses, americanos, cubanos ou angolanos a passarem pela Cidade de Luz. A exposição Paris Noir, no Centro Pompidou, conta este período e quer projetar estes artistas pioneiros no futuro. Em entrevista à RFI, Eva Barrois de Cavel, comissária associada desta exposição, explicou que a palavra noir, o preto, vai muito para além da definição de uma raça ou de uma geografia, mas que a exposição agrega diferentes artistas que, devido às suas origens, foram vítimas de racismo ou subvalorizados no mundo da arte.
Nesta exposição temos também, por exemplo, afro-colombianos e afro-brasileiros, assim como cubanos ou dominicanos. É muito importante porque esta não é uma exposição sobre geografia ou raça. É uma exposição que trata de uma experiência comum, compartilhada, e estes artistas fazem parte da história. Para encontrarmos estes artistas, muitas vezes é levada a cabo uma investigação aprofundada sobre cada um, e a partir de um descobrimos outro, e um militante pela resistência muitas vezes leva-nos a outro militante. E descobrir estes artistas e fazê-los descobrir ao público foi o nosso mote, e posso mesmo dizer que descobrimos muitos mais, mas não conseguimos mostrar todos. Às vezes o público até pode achar estranho, já que a nível geográfico não ficamos só em África, mas não tem só a ver com ser negro e africano. Por exemplo, estamos a expor aqui um artista indiano, Krishna Reddy, que viveu em Paris vários anos e estava na cidade durante o Maio de 68 e foi vítima de racismo porque era constantemente confundido com o argelino. E as suas obras refletem isso E assim, claro que nesta exposição não nos cingimos só a artistas de países francófonos, mas temos também lusófonos e artistas vindos de outras regiões.
Plenamente integrados a este percurso, a esta exposição.